pode estar obrigado a manter a sede em Portugal. É aquilo que acabou de ler. Portanto, estamos a falar de dois mundos. Obviamente que o Estado português estar na empresa dá um conjunto de garantias que não tem comparação com a venda na totalidade da empresa a um privado. Na totalidade foi 61% com a opção... Foi 61% de uma vez com a opção que podia ser exercida por vontade de quem a tinha comprado até dois anos antes, portanto, dois anos depois eram 100%. Por isso é que eu digo que é a totalidade. E isso desprotegia, obviamente, o Estado, totalmente. Não é a mesma coisa o Estado estar dentro da empresa e ter uma voz dentro da empresa e o Estado ter um documento assinado que diz preservar as ligações-chave durante 10 anos e a sede 10 anos. Olha, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a sede já podia estar noutro sítio qualquer.
Mas, por favor, Sr. Deputado.
Mas, Sr. Doutor, eu percebi o que disse, mas a minha pergunta foi o que é que era de diferente naquilo que fez em 2017 face a isso. Porque tudo isso que eu lhe disse consta do Acordo para Social de 2017. Portanto, o que é diferente para além disso? Essas garantias consta de 2017? Há de haver outras coisas diferentes do que essas para fazer esta garantia que acabamos de dizer. Era essa a pergunta. O que é que era diferente?
Eu disse-lhe, pronto, há um momento em que nós começamos a entender de forma diferente. Ter a maioria, a metade, mas com voto de qualidade no Conselho de Administração, dava, obviamente, ao Estado português a possibilidade de travar um conjunto de alterações que um papel, que esse acordo não garantia ao fim de 10 anos. O Estado estava dentro da empresa e tinha o controlo do Conselho de Administração. Não tinha o controlo, não tinha intervenção na gestão corrente da empresa. Baralho-me porque tanto chega à frente e chega atrás que eu fico baralhado, peço desculpa, porque isso também me distrai.
Não,
é complexo esse movimento. Mas isto não é nada complexo, porque obviamente o Estado estar no Conselho de Administração com metade do Conselho de Administração e voto de qualidade dá uma segurança e uma capacidade ao Estado português de assegurar um conjunto de interesses que o acordo não garante, aliás, como acabou de ler. Foi o senhor, deputado que acabou de ler que o máximo que estava garantido eram 10 anos para as ligações-chave e para a sede. A presença no Conselho de Administração garante ad eternum, pelo menos enquanto o Estado tiver os 50% do Conselho de Administração. A diferença é total, senhor deputado. Desculpe lá.
Portanto, está-me a dizer que a diferença é, de facto, mudança no Conselho de Administração, percebemos, mas essa não é a minha pergunta. As dimensões estratégicas, as orientações, as opções, as grandes opções estratégicas da companhia, o que é que em 2017 tornaram-se diferentes das 2015? É essa a pergunta. Já percebemos o Conselho de Administração.
Ainda bem, porque já é um passo. Agora... até podia haver, Sr. Deputado, em 2017, uma sintonia relativamente a alguns preceitos estratégicos, ou até à totalidade, em 2017. O que a presença no Conselho de Administração garantia era que a qualquer momento o Estado português pudesse ter uma intervenção sobre o caminho estratégico que a empresa estava a tomar. Aliás, nós sabemos que muito do que se faz na gestão corrente acaba por condicionar a concessão, a implementação, a execução, o cumprimento da estratégia que está definida para a empresa. Ter uma presença forte no Conselho de Administração vai garantindo não só que os objetivos estratégicos são cumpridos, como se for interesse e vontade do Estado português serem alterados.
Já percebemos que, de facto, não consegue identificar as alterações estratégicas em concreto, para além da composição do Conselho de Administração.
Não, não.
Eu queria ver aqui um outro assunto consigo, que tem a ver com o seguinte. Nós vimos do seu sucesso e iremos ao longo desta audição, provavelmente noutra ronda, na CP, onde, como sabe, desde 2016 não consegui sequer ver aprovados os relatórios e contas. Mas a pergunta que eu lhe faço é: não conseguiu que os contratos de gestão, peça fundamental para os membros da administração da TAP, fossem efetuados. Considera isso que é uma falha pessoal sua?
Não. Os contratos de gestão não estavam aprovados. Deviam estar. Se quiserem, eu não posso ser. Deviam estar, mas eu não posso ser responsável por tudo, nomeadamente por aquilo que não é a minha responsabilidade. Eu assumo as minhas e, como sabem, assumo. Não posso é assumir as dos outros.
Diga-me uma outra coisa que, de facto, parecendo complementar, é importante para nós. Quando veio cá a doutora Maria Araújo e ontem o doutor Hugo Mendes, nós confirmamos que ele teve conversas consigo antes. Não é mal ter conversas consigo, são pessoas da mesma equipe. Eu queria-lhe era outra dimensão. Como é que considera isso antes de uma vinda à CPI? É alguma concertação? É algum alinhamento? Qual é o seu entendimento? Acha que é perfeitamente normal? Qual é o seu entendimento desta prática?
É alguém que venha à CPI, que está a recuperar muita informação e a relembrar-se muita informação sobre muitos temas que vão sendo tratados aqui, e isso vai sendo feito com as pessoas com quem nós trabalhamos. O seu deputado veio aqui os ex-membros do governo PSD-CDS acompanhados dos ex-chefes de gabinete.
Claro.
Claro, não é claro, porque a sua pergunta parece supor que eu fiz uma coisa de errado. Portanto, na prática, repare, para irmos ao limite daquilo que o Sr. Deputado está a dizer, e por isso é que estas questões são importantes, porque também, sinceramente, eu percebo o objetivo, não acho grande escolha, mas cada um faz o que entende. Agora, eu sou ex-ministro e tenho uma ex-chefe de gabinete.
E vai.
O ex-ministro Pires Lima é ex-ministro e tinha um ex-chefe de gabinete. O Sr. Deputado está-me a interrogar sobre eu falar e olharmos para os temas e revisitarmos os temas com a minha chefe de gabinete. Imagine, eu podia tê-la cá. Não podia, não achava correto, nem deixava de achar, porque tinha trabalhado comigo. Mas isto para levar ao limite, quer dizer, que o Sr. Deputado está-me a questionar a mim se eu acho normal falar com a minha chefe de gabinete. E não questionou os ex-membros do governo do PSD e CDS, achavam normal terem os ex-chefes de gabinete ao lado deles nas audições.
Sr. Doutor, eu penso que está-se a esquecer de um detalhe que faz toda a diferença.
Pois, imagino que sim.
É quando o chefe de gabinete esteve sentado ao lado do senhor ex-ministro de Poente, não era nem nunca foi depoente nesta comissão. Isso é uma diferença brutal, deve imaginar. A sua ex-chefe de gabinete esteve sentada no seu lugar como depoente. O seu ex-secretário de Estado esteve sentado nesta cadeira como depoente. As outras pessoas que vieram acompanhar, que eram da equipe e que nós percebemos, para ajudar a esclarecer, e acho que não tem nada de especial, não eram depoentes aqui. E a minha questão, e repare, pode achar muito bem, a minha questão aqui é se há uma concertação prévia, uma vez que ambos confirmaram que tiveram a conversar na véspera de cá vir, se há uma concertação prévia. É só essa a questão. E a diferença é grande. E a diferença é grande.
Eu estou o tempo todo com ela. Não, já... O Sr. Deputado, olha, nós... Eu sei o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Aliás, já fui membro de uma comissão parlamentar de inquérito. Sei quais são os deveres e os direitos. Sei qual é a diferença entre uma comissão parlamentar de inquérito e um tribunal. Sei qual é a diferença entre um deputado e um juiz. Sei qual é a diferença entre um arguído que tem medidas de coação que o impedem de falar com outros e aquilo que é uma pessoa que é chamada uma comissão parlamentar de inquérito. E ou o senhor deputado, ou o senhor deputado evolui na sua posição e defende que as pessoas que vêm à Comissão Parlamentar de Inquérito não podem falar entre si, ou então esta questão, desculpe lá, na minha opinião, se me permitem ter a opinião, diminui a própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu venho prestar declarações à Comissão Parlamentar de Inquérito e quero trocar opiniões com pessoas com quem trabalhei sobre o que é que foram aqueles anos para poder dar as respostas que os senhores deputados querem ouvir.
Nós compreendemos este seu entendimento. Queria agora sobre o Dr. Frederico Pinheiro, que já falou hoje aqui, eu queria, por favor, que nos dissesse, se recorda, se teve várias chamadas com ele na noite dos eventos tristes no Ministério das Infraestruturas.
Várias chamadas, não. Mas quando, a determinada altura, já se falava do que é que tinha acontecido. E já à tarde eu falei com ele e liguei-lhe a perguntar o que é que tinha acontecido. É verdade.
E quantas vezes, uma vez, não, por acaso se lembrar?
Acho que foi só uma vez.
Foi só uma vez. O senhor, certamente, já percebi que seguiu as audições, deve ter reparado que uma das coisas que incomodava o senhor ministro João Galamba era o facto do senhor Frederico Pinheiro tirar estranhamente fotocópias à noite. E a pergunta que lhe gostaria de fazer era se, porventura, essas fotocópias serão ou teriam sido destinadas a si.
Sr. Deputado, eu não sei para quem eram essas fotocópias. A única coisa que ouvi sobre as fotocópias foi a interrogação do Sr. Ministro aqui, dizendo que não sabia para que eram e gostava de saber, e do ex-adjunto a dizer que eram para o seu trabalho. Eu não posso dizer mais nada do que aquilo que ouvi, tal como o Sr. Deputado ouviu.
Naturalmente. A doutora Eugénia Correia, no fundo, quando aqui esteve, deu a entender que o seu gabinete não tinha uma metodologia de organização da documentação, um plano estratégico da TAP, estava só no PC portátil do assessor. Acha que isto é, de facto, assim?
Não. Os senhores deputados tiveram a oportunidade de fazer audição à minha ex-chefe de gabinete e, portanto, perceberam que não, que nós tínhamos o nosso método de registro. Aliás, numa das entrevistas que o Dr. Frederico Pinheiro dá, diz, e eu não sei quais são os documentos que foram classificados no computador dele, mas daquilo que eu ouvi, e julgo que os senhores também vão ter ouvido, 6 a 7 desses documentos estavam no arquivo. E se o plano de reestruturação estar só num computador, não foi no meu tempo. No meu tempo não estava só com o Frederico Pinheiro. Como, aliás, os senhores deputados também já sabem, houve alguma confusão sobre isso no computador do Frederico Pinheiro, só no computador do Frederico Pinheiro, isso não foi no tempo em que eu fui ministro.
O senhor, naturalmente, já aqui foi também abordado o caso dos KPIs, o cumprimento de objetivos da senhora CEO, e ontem houve aqui uma pergunta que não conseguimos esclarecer, que tem a ver com o facto do conteúdo de um e-mail da senhora CEO para o ex-secretário de Estado, Hugo e Miguel Cruz, onde é dito que o senhor teria anuído com o cumprimento, digamos, dos objetivos, o atingimento, apesar de serem só 6 meses, e que, portanto, por essa razão, não estava em perigo o bónus da senhora engenheira Cristina Widner. Ela escreve um e-mail, se entender eu posso.
Eu já o ouvi.
Já
se
ouvi.
Quiser pode ler.
Não, já ouvi, nós poupamos tempo,
é para lhe poupar
e
tempo,
aumentamos
a fazer mais pergunta.
E a pergunta que lhe faço é, acha que, primeiro, passado 6 meses, pode-se reconhecer a performance da senhora?
Sr. Deputado, foi uma conversa informal com a senhora CEO, da qual não se pode tirar nenhuma conclusão sobre a atribuição de bónus, como é evidente, as coisas não se processam dessa forma, mas eu estava, obviamente, satisfeito com o trabalho da Comissão Executiva e da CEO naqueles 6 meses e naquele período os objetivos do plano de reestruturação tinham sido cumpridos, sim, é verdade.
Eu vou, nesta ronda, porque o tempo urge, fazer-lhe uma última pergunta que tem a ver com as reuniões entre o Dr. Manuel Beja, o Presidente, o Chairman do Conselho de Administração da TAP, em que ele referiu que entre 28 de junho de 2021 e a demissão, esteve alguns meses sem conseguir reunir consigo, particularmente no último trimestre de 2021 e cerca de 4 meses entre janeiro e maio de 2022. Estão aqui as datas. A pergunta que eu lhe faço é, até da importância da TAP, que já hoje aqui relatou, o acompanhamento prioritário, ontem o seu secretário de Estado disse que a TAP roubava-lhe praticamente todo o tempo disponível, ou grande parte do tempo. Como é que interpreta que, sendo a principal, se assim se pode dizer, empresa do sector público empresarial, num processo de reestruturação, com uma necessidade de acompanhamento diário, que o senhor, enquanto ministro, passe 4 meses, mais 3 meses, com a dificuldade de chegar à fala, de reunir com o Sherman, naturalmente, para o acompanhamento, para se inteirar, para fazer aquilo que é uma obrigação prioritária. Como é que entende essa dificuldade? O que é que motiva isto?
Sr. Deputado, os canais de ligação do Governo com os órgãos sociais da TAP estavam estabelecidos e definidos. O Sherman tinha um interlocutor, que era o Secretário de Estado, tinha as competências delegadas e com quem se podia ir relacionando e com quem podia ir reunindo. Não tem que estar a reunir todos os meses com um ministro. Mas, obviamente, que eu compreendo a insatisfação do Sherman. Nós, e também se retiram lições disso, não é? Nós vamos aprendendo.